Senhor presidente, Senhor presidente, padre Pedro, muito boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. O que me traz hoje à tribuna da Assembleia, de fato, é um tema muito, muito triste. Muito triste para quem tem filhos, muito triste para quem já perdeu filho em acidente de trânsito, como é o meu caso, que perdi um garoto de 20 anos de idade numa imprudência de um motorista de trânsito. E o que me traz à tribuna é sobre o trágico acidente, que foi um verdadeiro assassinato, que aconteceu neste último final de semana lá na BR-470. O Jornal de Santa Catarina, o jornal da minha cidade, fez uma importante reflexão a respeito desse tipo de acidente, ou seja, os acidentes com vítimas fatais ou de lesões graves ocasionado por motoristas embriagados. Senhores deputados, nós temos um histórico de, lá na minha cidade, principalmente, ao qual eu fiz o levantamento, de vários acidentes que levaram à morte de pessoas causadas por cidadão dirigindo embriagado. Há 2 anos e 8 meses atrás, em 2016, um acidente a 470 matou um casal e comoveu toda a Indaial. No carro estava o filho deles, uma criancinha de 2 anos. Apenas essa criança sobreviveu. O motorista que matou o pai e a mãe dessa criança dirigia sobre efeito de álcool. Pagou fiança de R$ 4.000 e foi liberado, e assim permanece até o dia de hoje. Ele foi preso em flagrante, assumiu o risco de matar, ou seja, o dolo eventual, porque dirigia sob condição de álcool, e ainda pobre, não tinha condições de pagar nem mesmo a fiança, foi solto sem essa condição. Três anos antes, nós também tivemos um outro acidente na 470, em que morreu Nicolas Melo Paivani, de 28 anos. Ele perdeu a vida próximo à cidade de Navegantes, quando trabalhava do Uber. A pessoa que causou o acidente do Nicolas Piovani estava completamente embriagado, foi recolhido e logo em seguida liberado. O Ministério Público desse processo, por exemplo, entrou com um inquérito e não há previsão de julgamento. 4 meses atrás, no dia 20 de junho, outro acidente semelhante, dessa vez na cidade de Blumenau, levou a vida de Alexandro Barros dos Santos, 29 anos, Eliseu Santos Moraes, 25 anos, que também trafegava pela 470. Eles foram atingidos por um veículo CRV Honda que invadiu a pista contrária e lhes tirou a vida. O motorista desse acidente permanece livre, ainda sem julgamento. Nós, no Brasil, vivemos uma epidemia dos acidentes de trânsito. Vítimas jovens, geralmente jovens, e famílias destroçadas por essa grave epidemia. E o que nos chama a atenção não é o homicídio culposo, quando a pessoa não tem o desejo de matar, se envolve num acidente involuntariamente, e todos que estão dirigindo são capazes de cometer um homicídio culposo. Não viu o motorista, não se apercebeu da motocicleta, não teve o desejo de cometer nenhuma lesão contra ninguém. E o acidente pode acontecer. Mas nesses casos, nos últimos 8 acidentes na minha região, com vítimas fatais, embriagadas, todas, especificamente todas, estão livres. Não há uma prisão por crime de dolo nos acidentes de trânsito onde a pessoa esteja embriagada. Recentemente, senhores deputados, os senhores sabem, aconteceu um acidente lá em Balneário Camboriú, em que o filho do ex-prefeito dirigia um carro em alta velocidade dentro de Balneário Camboriú, tirou a vida de um taxista e outras três pessoas. Já fazem 4 anos e este julgamento ainda não aconteceu. Quem tirou a vida daquelas 4 pessoas anda livremente circulando pelas praias e bebendo pelos bares. Então, senhores, é preciso fazer uma... nós precisamos travar uma batalha em que a legislação federal seja alterada. O crime de quem bebe e dirige tem que ser hediondo, não permitir nenhuma espécie de progressão de pena, muito menos liberdade condicional ou qualquer outro requisito que permita que a pessoa saia da prisão antes do julgamento. O crime que aconteceu lá em Blumenau, nesse final de semana, em que todos viram pelas redes sociais, também teve uma participação culposa da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, que tem feito um trabalho extraordinário, tem que se reconhecer o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, mas, nesse caso especificamente, 2 pessoas ligaram para a Polícia Rodoviária Federal, identificaram a placa dos veículos, comunicaram à Polícia Federal, o policial federal atendeu a ligação, eles pediram que o carro fosse interceptado quando passasse no posto da Polícia Rodoviária, porque ele vinha em zigue-zague pela 470 Rio do Sul, Blumenau. O policial rodoviário federal, o agente, ignorou as alterações, os chamados das pessoas. Esses policiais, nesse caso específico, contribuíram significativamente para o efeito morte. Então, senhores deputados, a Polícia Federal tem que ter uma posição muito mais atuante nas nossas rodovias. É possível circular com um carro do Rio Grande do Sul ao Pará sem encontrar um posto policial em movimento? Nenhum. Agora, um radar a 60 km por hora, você vai encontrar tripé lá no, na frente do posto policial. Então, é possível, é forçoso, senhores deputados, reconhecer que, em termos de fiscalização, especificamente nesse caso do acidente da 470, em que os motoristas avisaram que aquele cidadão dirigia embriagado, houve uma omissão dolosa do agente da Polícia Federal, e isso tem que ser investigado e punido. Nós precisamos, senhores deputados, pressionar a Câmara dos Deputados, deputados federais, no sentido de alterar a legislação, modificar a legislação. É muito branda a legislação de quem bebe e dirige. E vossas excelências, que viajam para o exterior, sabem como isso funciona. Por que que no exterior brasileiro não bebe e dirige? Por que que quando viaja para o exterior não bebe e dirige? Porque lá tem punição severa, tem leis firmes e rígidas que fazem com que o cidadão cumpra efetivamente a lei. Tenha medo do Estado. Aqui a gente não tem medo do Estado. O cidadão lá de Blumenau agora contratou a maior banca de advocacia do Estado de Santa Catarina. É um cara que tem dinheiro. O que vai acontecer com ele? O Poder Judiciário, diante da legislação que tem hoje, vai exigir que ele fique, no máximo, 30 dias detido. No máximo. Porque, terminado o inquérito policial, colhidas as provas, ele tem endereço fixo, tem residência fixa, tem emprego, é conhecido, vai ser solto. Não vai ser solto porque um juiz quer soltar, vai ser solto porque a lei diz que ele deve ser solto. Então, nós temos que atacar a questão criminal, para a lei ser mais dura, e temos que, principalmente, senhores deputados, criar lei de bloqueio de bens. Bloqueio de bens, fazer o cidadão sofrer no bolso o crime que ele cometeu. Eu sou advogado que trabalho especificamente em ações de indenização. Já passaram pelas minhas mãos centenas de casos iguais a esses. E, senhores deputados, em 10 anos, não haverá ainda uma sentença civil indenizatória. Daqui a 10 anos, a indenização dessas famílias ainda não aconteceu. Assim como também não vai acontecer a punição criminal. Leis severas, bloqueio de bens, prisão, não permitir...
Mais 30 segundos para concluir, senhor deputado.
Não permitir a progressão de penas e exigir que o cidadão fique segregado o maior tempo possível é o caminho para a gente combater esses assassinatos de quem bebe e dirige pelas ruas do país e da nossa Santa Catarina. Muito obrigado.